Olá, queridos ouvintes do Fala aí, Julieta. Quero começar desejando um feliz ano novo para todo mundo e é com muita alegria que eu anuncio para vocês o nosso primeiro episódio de 2025. Eu sou Mércia Nascimento e sou colaboradora do CISB-UFES.
Sejam todos bem-vindos ao podcast. Quero deixar aqui os meus votos de felicidade e paz a todas as pessoas que nos escutam e que sempre nos acompanham a cada episódio. Eu sou Tayane Alves, também colaboradora do CISB-UFES.
Beleza, pessoal. E nós estamos aqui de volta com muito mais vontade, com muito mais garra, para trazer para vocês, neste ano de 2025, somente os conteúdos top, para que vocês fiquem cada vez mais atualizados e informados. E isso vocês só encontram no nosso podcast Fala aí, Julieta. Então, fica com a gente.
Isso mesmo, Mércia. E para iniciar, vamos conversar hoje sobre a importância da produção científica nas universidades do Brasil. Muitos nem imaginam o quanto a produção científica causa impacto na inclusão social e na formulação de políticas públicas, que a gente sabe que é reconhecido como fundamental.
Pois é, Thay. E nada melhor do que conversar com quem realmente entende do assunto, não é mesmo? Então, para começarmos o nosso bate-papo, vamos iniciar esclarecendo algumas dúvidas dos nossos ouvintes e para isso nós convidamos o professor Carlos Augusto Lima Ferreira. Ele é do Departamento de Educação, aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana.
Obrigado, Mércia. Obrigado, Tayane, pelo convite a mim formulado para participar do podcast Fala aí, Julieta.
Sabemos que a diversidade de abordagem nas pesquisas acadêmicas é essencial para o desenvolvimento do conhecimento. Ao questionar e explorar temas considerados não convencionais ou pouco ortodoxos, a pesquisa acadêmica desafia os paradigmas existentes e abre novas possibilidades para o avanço no entendimento de diversos campos do saber. Com isso, gostaríamos de saber como a diversidade de abordagem na pesquisa acadêmica contribui para o avanço do conhecimento e por que é importante respeitar teses consideradas pouco ortodoxas.
Bem, sobre essa questão, eu penso que a diversidade de abordagem na pesquisa acadêmica amplia perspectivas, porque promove a interdisciplinaridade, estimula a inovação ao integrar diferentes métodos, contextos e epistemologia. Isso, evidentemente, vai enriquecer o debate, desafia paradigmas estabelecidos e gera soluções mais abrangentes, inclusiva para questões complexas, né, como o avanço do conhecimento em múltiplas dimensões. Portanto, respeitar teses, além desses aspectos, respeitar teses pouco ortodoxas é importante porque elas desafiam paradigmas estabelecidos, questões consolidadas, né? Elas fomentam a inovação e ampliam os horizontes do conhecimento. Até porque a universidade, como espaço de pluralidade e liberdade acadêmica, deve acolher todas as ideias divergentes para promover o debate crítico, evitar dogmatismo e abrir caminhos para descobertas que, embora inicialmente controversas, podem transformar campos de estudo e a própria sociedade, né? Esse é o papel da universidade. Portanto, o caminho do acolhimento da amplitude de ideias, e notadamente ideias divergentes, a universidade não pode ser monolítica, né? É fundamental para oxigenar a universidade, portanto, a produção do conhecimento.
Professor, as universidades públicas do Brasil são instituições que, apesar de todos os problemas, continuam a gerar inovação científica, social e tecnológica, auxiliando na melhoria do país. Com isso, de que maneira estas instituições contribuem para o desenvolvimento social e econômico do Brasil, especialmente em contextos de adversidade, como cortes de verbas e perseguições políticas?
Olha, a universidade pública brasileira tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento econômico e social, né, ao longo das últimas décadas, né? Haja vista o quantitativo de profissionais formados por essas universidades, né, e profissionais extremamente qualificados, o que, na ponta, né, contribui para gerar conhecimento científico e tecnológico. Isso aponta para a promoção da inclusão social, que a partir da adoção das cotas, né, ainda mais promovendo uma inclusão social, né, por meio dessas políticas de ações afirmativas, né. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto, né, vocês perguntam no contexto da diversidade como é que ela se manifesta e como caminha, né? Não obstante o corte de verba e perseguições políticas ser um traço, eu diria, lamentável, né, dos nossos governantes, né? Nesse sentido, a universidade tem desempenhado um papel ainda mais fundamental ao resistir a esses cortes de verbas e às perseguições políticas, né, consolidando-se como um espaço de pensamento crítico, defendendo a democracia, né, de forma contundente. E ao buscar defender a democracia, ela busca também soluções para os desafios locais e nacionais, dessa forma reforçando ainda mais o seu compromisso com a redução das desigualdades, com a construção de uma sociedade mais justa e solidária, e por que não dizer sustentável, né? Reafirmando, né, o seu caráter de espaço democrático, onde circulam a diversidade de ideias.
Professor, como garantir que a educação superior pública seja acessível a todos, independentemente de classe social, cor ou gênero?
Olha, para garantir que a universidade pública seja acessível a todos, é essencial, é fundamental implementar e fortalecer as políticas de inclusão, né? A exemplo das cotas raciais e sociais, né? Além disso, os programas de assistência estudantil, que é o meu modo de ver, né, cada vez mais combates à evasão estudantil, né? Além disso, é necessário ampliar cada vez mais a oferta de vagas, democratizar os processos seletivos, né, e assegurar investimentos contínuos que garantam a infraestrutura e condições adequadas para acolher os estudantes de diferentes contextos socioeconômicos, né? E aqui eu estou falando de classe social, cor ou gênero, né? A universidade tem que ser cada vez mais inclusiva, né? Então, para mim, isso é condição sine qua para que ela seja acessível a todos e todas.
Professor Carlos Augusto, o senhor acredita que a ciência deve ser completamente neutra, ou seria mais apropriado reconhecer que ela está sempre inserida em contextos sociais, culturais, econômicos e políticos, como destacado no texto?
Olha, eu diria que a ciência não é completamente neutra, não é neutra, né? Pois ela está sempre inserida em contextos sociais, culturais, econômicos e políticos que, por sua vez, influenciam suas perguntas, seus métodos e suas interpretações, né? Reconhecer essa inserção é fundamental para compreender as relações de poder subjacentes, os interesses que orientam as pesquisas e os impactos de seus resultados na sociedade. Eu creio que tal reconhecimento permite uma prática científica mais ética, mais reflexiva e mais comprometida com o bem comum, né? Eu diria, então, nessa perspectiva, que não existe ciência neutra, né? A não ser uma perspectiva positivista, né, que é uma ciência que fundamentalmente defende essa dimensão. Eu creio que não é esse o caminho.
Como podemos equilibrar o rigor acadêmico com a pluralidade de ideias na universidade, garantindo que diferentes visões do mundo coexistentes sem comprometer a qualidade do conhecimento produzido?
Olha, isso é uma pergunta difícil e que não cabe em uma resposta simples e muito menos, né, sucinta, né? Eu vou tentar traçar algumas linhas que são fundamentais do meu ponto de vista, né, para essa discussão. Eu creio que o equilíbrio entre o rigor acadêmico e a pluralidade de ideias pode ser alcançado quando nós adotamos critérios claros, né, de análise, com boa fundamentação teórica, uma metodologia adequada, uma argumentação coerente, independentemente das visões de mundo apresentada. Afinal de contas, esse é um dos caminhos, né? Como eu disse lá atrás, a universidade se alimenta da diversidade de ideias. Portanto, eu penso que é essencial criar espaços de diálogo que valorizem a diversidade epistêmica, né, e que promovam debates críticos de diferentes perspectivas, né, garantindo tanto a qualidade quanto a qualidade do argumento no universo acadêmico, quanto à inclusão de múltiplas vozes no processo de produção do conhecimento. Reitero, a universidade sem a multiplicidade de visões não é uma universidade, né? É um bloco monolítico.
Professor, em um dos seus artigos publicados em um jornal de grande circulação, o senhor destaca a importância das ciências humanas e sociais para entender a sociedade, suas dinâmicas, comportamentos e identidades, que podem ser de difícil mensuração. Nesse contexto, qual a relevância de valorizar as contribuições das ciências humanas e sociais, mesmo quando seus resultados não são facilmente mensuráveis para a compreensão das complexidades da sociedade e a promoção da inclusão social?
Olha, valorizar as contribuições das ciências humanas e sociais é muito importante, porque elas nos oferecem ferramentas para compreender, por exemplo, as dinâmicas culturais, sociais, políticas e histórias que moldam a sociedade, né? Mesmo quando seus resultados não são, como você pergunta, facilmente mensuráveis, né, essas áreas, por si só, geram reflexões fundamentais sobre, por exemplo, identidade, desigualdades, direitos, né, promovendo, portanto, o pensamento crítico e, ao meu ver, a inclusão social, né? As ciências humanas e sociais ampliam a capacidade de lidar com a complexidade humana, né? Para orientar as políticas públicas justas, construção de uma sociedade mais consciente, mais equânime. Portanto, valorizar a contribuição das ciências humanas e sociais, para mim, é pedra singular e angular na sociedade acadêmica, né? Sem elas, fica faltando algo, né? É papel, portanto, das ciências humanas e sociais refletir.
Professor, gostaríamos de agradecer a sua presença no podcast Fala aí, Julieta. Foi um prazer conversarmos juntos. Gostaríamos que o senhor se despedisse dos ouvintes.
Olha, já agradecendo a vocês pela entrevista, né? Acho que o nosso papo foi extremamente instigante, né? Eu gostaria de contribuir aqui com a indicação de um autor que eu gosto muito, que é o historiador Eric Hobsbawm, com o livro A Era dos Extremos, né? Onde ele aborda eventos-chave do século XX e suas implicações para a sociedade mundial, né? Acho que é uma leitura importantíssima e que tem muito a ver com todas essas questões que nós debatemos aqui no podcast. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez pelo convite e obrigado pela atenção a mim dispensada.
E agora, pessoal, nós vamos de indicação de leitura no nosso quadro Li e Recomendo. E a participação de hoje é da professora Jaqueline Silva Lopes. Ela leu, gostou e recomenda aqui pra gente.
Olá, eu me chamo Jaqueline Silva Lopes, sou mestre em História, doutoranda em Educação e Contemporaneidade, professora do Departamento de Educação da UFES e sou apaixonada pelo universo da leitura. Por isso, recebi com muita satisfação o convite da produção do Fala Juliette, para participar desse podcast. Li e recomendo, compartilhando uma das inúmeras experiências prazerosas de leitura que já tive. Tendo em vista o momento sociopolítico que estamos vivendo no país hoje, no qual o último presidente, militares e civis de extrema direita foram indiciados por atentar contra a democracia, eu optei por escolher o livro A Elite do Atraso, de Gessé Souza. Embora Gessé Souza seja sociólogo, o livro não objetiva o público acadêmico. Ele foi escrito em linguagem jornalística, provocante, de fácil compreensão, porque visa alcançar justamente os explorados, a ralé, os feitos de imbecis da nossa população, como ele mesmo denomina, e esclarecê-los de que a raiz das nossas mazelas está na rapina da elite brasileira e no desserviço que as classes médias nos prestam ao camuflar estas raízes com a corrupção. Como bem descreve a resenha de capa da edição de 2019 do livro, não se assalta o bolso de um país inteiro, não se empobrece e se desemprega toda uma população, nem muito menos se privatiza a riqueza que é de todos, sem colonizar a cabeça das pessoas com falsas ideias. Assim, esse livro revisita as narrativas predominantes da história nacional e vai desconstruindo as falsas ideias que elas disseminaram, denunciando como elas acobertam o saque das nossas riquezas pela elite nacional, por ele denominada de elite do atraso. Assim, esse livro aborda os efeitos da escravidão, os conflitos de classe, o papel das classes médias na corrupção e na criação dos marginalizados sociais, que ele chama de a ralé de novos escravos, bem como o papel da grande mídia na espetacularização da corrupção dos tolos e na camuflagem da real corrupção que nos saqueia, especialmente no contexto da Operação Lava Jato. Como historiadora, tenho várias ressalvas a algumas de suas interpretações, especialmente as generalizações e simplificações de realidades complexas, mas parte delas são perdoáveis pelo caráter jornalístico e não acadêmico do texto. Inegavelmente, é um livro para ser saboreado, ainda que com momentos de indigestão. Sua leitura nos provoca múltiplas sensações. Por vezes ri, em outras chorei, tive momentos de raiva, mas encontrei alimento para minha fé na juventude e no amanhã. Nele, reforcei minha consciência de que não somos imbecis, somos imbecilizados. E só a educação pode abrir nossos olhos e nos dar régua e compasso para libertar-nos deste mal. Considero que A Elite do Atraso é um livro que nos ajuda a analisar o presente à luz do passado, mas ao mesmo tempo a olhar para o futuro e esperançar dias melhores. Afinal, como ele mesmo concluiu, a esperança de hoje tem que ser uma adaptação contemporânea do velho chamado aos explorados, os feitos de imbecis de todo o país, univos. Recuperemos nossa inteligência. Voltemos a praticar a reflexão autônoma, que é a chave de tudo, que a raça humana produziu de bonito e de distinto na vida da espécie. Afinal, tudo que foi feito por gente também pode ser refeito por gente. Espero que esse relato de experiência de leitura os tenha instigado a também se dedicarem com esta obra. E agradeço à equipe da Biblioteca Julieta Carteado, pela qual eu nutro profunda admiração por esse convite. Até a próxima.
Ótima indicação de leitura. Começar o ano já com uma boa indicação de leitura é muito bom.
Pois é, pessoal. E pegando o gancho dessa indicação maravilhosa da professora Jaqueline, nós convocamos a todos para iniciar a jornada de leitura de 2025. Gente, ler faz bem para o corpo e também para a alma. Então vamos às leituras.
Importante lembrar que você, ouvinte, para ficar sabendo das novidades, pode seguir o CISME no Instagram, no Facebook e YouTube e também sempre consultar a homepage.
E assim nós chegamos ao final deste episódio. A jornada de 2025 só está começando, gente. Nos vemos na próxima primeira terça-feira de março. Um grande abraço e até lá.